Esta é uma leitura da primeira conferência do livro A Arte da Educação 1, 21 de agosto de 1919. Somente poderemos fazer jus à nossa tarefa se não a considerarmos simplesmente intelectual e emotiva, mas ética e espiritual, no sentido mais elevado. Portanto, os senhores acharão compreensível que, ao começarmos hoje este trabalho, procuremos, em primeiro lugar, refletir sobre a relação que desejamos, logo de início, estabelecer com os mundos espirituais através dessa nossa atividade. Devemos ter consciência, quanto a essa tarefa, de não estarmos atuando simplesmente como pessoas que vivem aqui, no plano físico. Tal maneira de se propor em tarefas tem tido, nos últimos séculos, uma propagação sempre crescente, tendo ocupado as pessoas de maneira quase exclusiva. O que resultou do ensino e da educação, sob essa concepção das tarefas, é justamente o que deve ser melhorado pela missão que nos estamos propondo. Reflitamos, pois, ao iniciar essa atividade preparatória, sobre a forma pela qual podemos estabelecer, em seus detalhes, a relação com aqueles poderes espirituais a cujo encargo e sob cujo mandato, cada um de nós deverá, de certo modo, trabalhar. Peço-lhes, portanto, que compreendam estas palavras introdutórias como uma espécie de oração àqueles poderes que, imaginando, inspirando e intuindo, deverão estar em nossa retaguarda enquanto nos desincumbimos dessa tarefa. Meus queridos amigos, cumpre sentirmos a importância de nosso trabalho. Nós o conseguiremos se tivermos consciência da missão especial que caracteriza esta escola. Empenhemo-nos, pois, em realmente concretizar nossos pensamentos, dando-lhes uma forma que nos permita ter a consciência de que, com esta escola, algo de especial será realizado. Para tal, a fundação desta escola não deve ser considerada algo corriqueiro, mas um ato solene da ordem universal. Neste sentido, quero inicialmente expressar os mais cordiais agradecimentos aos bons espíritos que inspiraram ao nosso querido Senhor Molt, a boa ideia propícia ao prosseguimento da evolução humana, de neste sentido e neste lugar realizar o que se concretizou como a Escola Waldorf. Quero fazê-lo em nome do bom espírito que deve guiar a humanidade de uma situação de calamidade e sofrimento para um estado superior de desenvolvimento em ensino e educação. Sei que o Sr. Molt está côncio do fato de hoje só dispormos de débeis forças para realizar essa tarefa. É assim que ele julga a situação. Mas, justamente pelo fato de sentirmos com ele a grandeza da tarefa e o momento no qual esta se inicia, como algo solene da ordem cósmica, é que ele poderá atuar com acertada energia em nosso meio. Deste ponto de vista, meus caros amigos, consideremos-nos a nós próprios como entidades humanas que, o karma colocou num lugar a partir do qual se deve realizar não algo comum, mas algo capaz de suscitar em todos os participantes a sensação de encerrar em si um solene momento cósmico. Queremos iniciar com explanações sobre nossa tarefa pedagógica, a cujo respeito eu gostaria de proferir-lhes hoje uma espécie de introdução. Teremos de fazer uma distinção entre nossa tarefa pedagógica e aquelas que a humanidade se propôs até agora. Deveremos fazê-lo não pela vaidade e presunção de sermos o ponto de partida para uma nova ordem pedagógica mundial, mas porque a ciência espiritual antroposófica nos certifica de que a sequência das fases evolutivas da humanidade coloca o homem diante de tarefas sempre novas. Diferente era a tarefa da humanidade na primeira época pós-atlântica, outra na segunda, e assim até adentrar nossa quinta época. Ora, aquilo que deve ser realizado em determinada época da evolução só se torna consciente para a humanidade algum tempo depois de essa época ter começado. A época atual da evolução começou em meados do século XV, e somente hoje, que de certa forma emerge das profundezas espirituais, o conhecimento daquilo que deve ser feito em nossa época, justamente em matéria de ensino. Até agora, os homens, mesmo quando animados da maior boa vontade, têm trabalhado pedagogicamente conforme os princípios da antiga educação, ainda relativa ao quarto período pós-atlântico. Muito dependerá do fato de sabermos, desde o início, enfrentar nossa tarefa, compreendendo que devemos dar à nossa época uma orientação bem definida. Uma orientação que não seja importante no sentido de ser absolutamente válida para toda a humanidade em sua evolução, mas de sê-lo justamente para a nossa época. O materialismo tem provocado nas pessoas, entre outros efeitos, a falta de consciência das específicas tarefas de uma época específica. Mas, principalmente, peço-lhes guardar bem isso, o conhecimento de que épocas específicas tem suas tarefas específicas. Os senhores vão receber, para serem ensinadas e educadas, crianças que já atingiram uma determinada idade. Então verão estar cônscios de que as receberão depois de elas haverem passado, em seus primeiros anos de vida, pela educação e muitas vezes pela, abre aspas, deseducação, fecha aspas, por parte dos pais. Só atingiremos nossa meta quando estivermos como humanidade tão adiantados que os próprios pais compreendam, já no primeiro período da educação, que tarefas especiais se impõem à humanidade de hoje. Contudo, muito do que foi prejudicado na primeira época da vida ainda poderemos melhorar quando recebermos as crianças na escola. Devemos, porém, imbuir-nos vigorosamente da consciência que possibilitará a cada um de nós conceber nosso ensino e nossa educação. Não esqueçam, ao dedicar-se ao seu trabalho, que toda a atual cultura, até as esferas mais espirituais, é baseada no egoísmo da humanidade. Observem sem preconceitos o campo espiritual ao qual se dedica hoje o homem, o âmbito da religião, e perguntem-se se nossa civilização, justamente nesse âmbito, não é dominada em seu egoísmo. O que em nossa época caracteriza as prédicas é justamente o fato de os predicadores procurarem atingir o homem em seu egoísmo. Tomem logo aquilo que deveria atingir o homem mais profundamente, ou seja, a questão da imortalidade, e considerem que no campo dos sermões tudo tende a enfocar o suprassensível pelo lado do egoísmo. Graças ao egoísmo, o homem deseja atravessar o portal da morte mantendo o seu eu e não desprovido de essência. Isso não deixa de ser um egoísmo, embora mais refinado. É a ele que, de maneira mais ampla, toda religião apela hoje ao abordar o problema da imortalidade. Por esse motivo, a religião costuma dirigir-se aos homens, esquecendo uma das extremidades da existência terrena e levando em conta apenas a outra, focalizando antes de tudo a morte e ignorando o nascimento. Mesmo quando não claramente expressa, essa atitude está subjacente. Vivemos numa escola em que esse apelo ao egoísmo humano deve ser combatido em todas as esferas, para evitar que os homens se afundem sempre mais no caminho descendente seguido por nossa civilização. Teremos de focalizar sempre mais a outra extremidade da evolução humana dentro da existência terrena, ou seja, o nascimento. Teremos de acolher em nossa consciência o fato de que o homem se desenvolve durante muito tempo entre a morte e o novo nascimento, atingindo nessa evolução um ponto em que deve, por assim dizer, morrer para o mundo espiritual, uma vez que não pode continuar a viver aí sem passar para outra forma de existência. Essa outra forma, o homem a recebe deixando-a revestir pelos corpos físico e etérico. Ele não poderia alcançar o nível que adquire mediante o revestimento dos corpos físico e etérico, se continuasse em linha reta sua evolução apenas no mundo espiritual. Sendo-nos possível olhar para a criança, do seu nascimento em diante, apenas com olhos físicos, devemos ter confiança de que isto também é uma continuação. Não vejamos, pois, apenas aquilo que o ser humano vive depois da morte, isto é, a continuação espiritual da vida terrestre. Tornemo-nos cônscios de que a existência física aqui é uma continuação da espiritual e de que, pela educação, temos de continuar aquilo que já foi realizado sem nossa participação por seres superiores. Nosso sistema pedagógico e educacional só será impregnado de uma mentalidade correta se nos tornarmos cônscios de que nossa atuação sobre o ser humano nada é senão a continuação daquilo que os seres superiores já fizeram antes do nascimento. Em nossa época, na qual os homens, em seus pensamentos e sentimentos, perderam o contato com os mundos espirituais, acontece frequentemente indagar-se de maneira abstrata algo que, para uma cosmovisão espiritualista, não tem qualquer sentido. Pergunta-se como se deve conduzir a chamada educação pré-natal. Há muitas pessoas que hoje encaram as coisas de maneira abstrata. Quando se consideram as coisas de maneira correta, não se pode, em certos domínios, continuar a formular a pergunta de uma forma qualquer. Uma vez mencionei este exemplo. Dois pontos. Numa estrada de terra, percebem-se sulcos. Alguém pode perguntar: de onde vem? De um carro que passou por aí. Por que o carro passou por aí? Porque os passageiros queriam chegar em determinada localidade. Por que queriam chegar ali? Fecha aspas. Na realidade, tal série de perguntas deve chegar a um fim. Permanecendo-se na abstração, sempre se poderá continuar a pergunta: por quê? A roda das perguntas pode sempre continuar girando. O pensar concreto encontra sempre um fim. O pensar abstrato faz o pensamento transcorrer sem um final, tal qual uma roda. O mesmo acontece com perguntas relativas a âmbitos não acessíveis. Os homens refletem sobre educação e indagam a respeito da educação pré-natal. Mas antes de nascer, o ser humano ainda está sob a guarda das entidades suprafísicas, a cujo cuidado devemos deixar a relação imediata entre o universo e o ser individual. Por isso, uma educação pré-natal ainda não é uma tarefa relativa à própria criança. Só pode ser uma consequência inconsciente daquilo que os pais, em particular a mãe, realizam. Se até o parto a mãe se comporta expressando em si mesma aquilo que no sentido moral e intelectual está correto, o resultado de tal autoeducação se transmitirá à criança. Quanto menos se pensar em educar a criança já antes de esta vir à luz, e quanto mais se pensar em conduzir a própria vida corretamente, tanto melhor será para a criança. A educação só pode ter início quando a criança está realmente integrada ao plano físico, e isto se dá no momento em que ela começa a respirar o ar exterior. Uma vez que a criança surgiu no plano físico, devemos ter consciência daquilo que realmente lhe sucedeu nessa transição de um plano espiritual para o físico. Aí convém lembrarmos que o ser humano é realmente constituído de dois membros. Antes de seu aparecimento na Terra, já se forma um vínculo entre o espírito e a alma. Entendemos aqui por espírito algo que hoje está bem oculto no mundo físico e que na ciência espiritual denominamos personalidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Esses membros da entidade humana têm, de certa forma, existência na esfera suprassensível que devemos esforçar-nos por alcançar, entre a morte e o novo nascimento. Já estamos, de certa maneira, ligados ao homem espírito, ao espírito vital e à personalidade espiritual. A força que emana desta tríade permeia a parte anímica do homem, ou seja, as almas da consciência, do intelecto, entre parênteses, ou do sentimento, fecha parênteses, e da sensação. Se os amigos pudessem observar o ser humano que, terminada a existência entre a morte e o novo nascimento, dispõe-se a descer ao mundo físico, encontrariam essa parte espiritual ligada à anímica. Como uma alma espiritual ou um espírito anímico, é que o homem passa de uma esfera superior para a existência terrena com a qual se reveste. Podemos também caracterizar o outro membro que se une àquele recém-descrito, dizendo que na Terra vai ao encontro da alma espiritual aquilo que resulta da hereditariedade física. Então, mediante a união do espírito anímico, entre parênteses, ou alma espiritual, e do corpo orgânico, entre parênteses, ou organismo corpóreo, novamente se ligam duas trindades. Na alma espiritual estão ligados o homem espírito, o espírito vital e a personalidade espiritual com o elemento anímico, que consiste em alma da consciência, alma do intelecto ou do sentimento e alma da sensação. Todos estes estão ligados entre si e devem unir-se ao descer para o plano físico, com o corpo das sensações ou astral, o corpo etérico e o corpo físico. Mas estes, por sua vez, estão ligados primeiro no ventre materno e mais tarde no mundo físico ambiente, com os três reinos deste último, dois pontos, o mineral, o vegetal e o animal, de modo que aqui se acham unidas também duas tríades. Observem sem preconceitos a criança que se vem desenvolvendo no mundo e os senhores constatarão que ainda não estão unidas à parte anímico-espiritual e à orgânico-corpórea. No sentido espiritual, a tarefa da educação consiste na harmonização do espírito anímico com o corpo orgânico ou organismo corpóreo. Estes devem harmonizar-se e ajustar-se reciprocamente, pois ainda não se adaptam quando a criança faz sua entrada no mundo físico. A tarefa do educador e também do professor consiste no entrosamento desses dois membros. Ora, encaremos essa tarefa de maneira um pouco mais concreta. Dentre todas as relações do homem para com o mundo ambiente, a mais importante é a respiração. Esta começa justamente ao penetrarmos no mundo físico. A respiração intrauterina ainda tem um caráter preparatório, não ligando totalmente o ser humano ao mundo ambiente. Aquilo que realmente merece o nome de respiração só começa depois que o homem deixou o ventre materno. Essa respiração é de suma importância para a entidade humana, pois já abrange todo o sistema trimembrado do homem físico. Entre os membros do sistema ternário do homem físico, conta-se em primeiro lugar o metabolismo, mas este se acha numa extremidade intimamente ligado à respiração, enquanto esta, sob o prisma metabólico, tem um nexo com a circulação do sangue. A circulação sanguínea acolhe no corpo humano as substâncias do mundo exterior introduzidos por outras vias, havendo, pois, de um lado uma conexão entre a respiração e todo o sistema metabólico. Além de suas próprias funções, a respiração possui, pois, uma relação com o sistema do metabolismo. De outro lado, essa respiração também se liga ao sistema neurosensorial. Enquanto inspiramos, comprimimos continuamente o líquido encefálico para dentro do cérebro. Na respiração, fazemos com que este volte para o corpo. Desta maneira, implantamos o ritmo respiratório no cérebro. Tal como está relacionada de um lado com o metabolismo, a respiração possui, de outro lado, uma ligação com a vida neurosensorial. Podemos afirmar que a respiração é o mais importante intermediário entre o homem que entra no mundo físico e esse mundo exterior. Mas devemos também ter consciência de que essa respiração ainda não se processa inteiramente do modo como deve decorrer para que a vida física do homem seja mantida, especialmente de um lado. Dois pontos. Ao entrar na existência física, o ser humano ainda não tem estabelecida a correta relação entre os processos respiratórios e neurosensorial. Observando a criança, devemos admitir que ela ainda não aprendeu a respirar de maneira a sustentar corretamente pela respiração o processo neurosensorial. Aí se situa a mais sutil característica de como devemos agir com a criança. Em primeiro lugar, devemos compreender o ser humano de um ponto de vista antropológico-antroposófico. As mais importantes medidas no campo da educação consistirão, portanto, na observação de tudo o que transmite corretamente a organização do processo respiratório ao processo neurosensorial. Em sentido superior, a criança deve aprender a acolher em seu espírito o quanto lhe pode ser dado pelo fato de ela ter nascido para respirar. Como os amigos podem notar, essa parte da educação terá uma inclinação para o anímico espiritual. Dois pontos. Pelo fato de harmonizarmos a respiração com o processo neurosensorial, fazemos penetrar o elemento anímico espiritual na vida física da criança. Falando em termos simples, podemos dizer que a criança ainda não sabe respirar interiormente de um modo correto, devendo a educação consistir em ensinar-lhe o respirar correto. Mas há outra coisa que a criança ainda não sabe fazer corretamente, e isto deve ser equacionado para que se estabeleça perdão, para que se estabeleça uma harmonia entre os dois membros, dois pontos, o organismo corpóreo e a alma espiritual. O que a criança não faz corretamente no começo de sua existência, aqui os senhores constatarão que, via de regra, aquilo que devemos realçar espiritualmente parece contradizer a ordem do mundo exterior. É efetuar a transição entre o sono e o estado de vigília de maneira adequada ao ser humano. Olhando-se para as aparências, pode-se dizer sem dúvida, dois pontos. A criança sabe perfeitamente dormir. Ela dorme muito mais que o adulto e até entra na vida dormindo. Contudo, ela ainda não sabe fazer aquilo que constitui intrinsecamente o fundamento dos estados do sono e vigília. A criança tem toda espécie de experiência no plano físico, usa seus membros, come, bebe e respira. Não é capaz de levar para o mundo espiritual tudo o que experimenta no mundo físico. O que vê com os olhos, ouve com os ouvidos, realiza com suas mãozinhas e a maneira como esperneia, tampouco poderia transformá-lo no mundo espiritual e trazer o produto dessa atividade de volta para o plano físico. O que caracteriza seu sono é ser diferente do sono do adulto. No sono do adulto ocorre uma transformação, mormente das experiências ocorridas entre o despertar e o adormecer. A criança ainda não é capaz de levar para o sono o que vivenciou nesse entremeio. Sua integração na ordem cósmica durante o sono ainda não é tal que ela leve consigo aquilo que vivenciou exteriormente no mundo físico. A educação, bem orientada, deve ter por resultado que toda a experiência do plano físico seja integrada ao que a alma espiritual ou espírito anímico faz entre o adormecer e o acordar. Como professores e educadores, nada podemos ensinar à criança acerca do mundo superior, pois o que do mundo superior é assimilado pelo homem penetra nele entre o adormecer e o despertar. Podemos aproveitar o tempo que a pessoa passa no plano físico apenas de maneira que ela consiga levar gradualmente para o mundo espiritual o que com ela fazemos, e que, por esse meio, possa refluir para o mundo físico a força que ela pode trazer consigo do mundo espiritual, a fim de ser autenticamente humana na existência física. Assim, toda atividade educacional e docente é dirigida inicialmente a um campo bem elevado, ou seja, o ensino da respiração e do ritmo corretos na alternância entre sono e vigília. As regras que orientarão nosso ensino e nossa pedagogia não terão, evidentemente, a finalidade de adestrar a respiração ou o sono e a vigília. Tudo isso permanecerá em segundo plano. As regras que conhecemos serão medidas concretas, mas deveremos ter uma profunda consciência do que fizermos. Ao ministrar à criança esta ou aquela matéria curricular, deveremos, pois, estar conscientes de atuarmos de um lado sobre a integração da alma espiritual no corpo físico, e de outro sobre a integração da corporalidade orgânica na alma espiritual. Não subestimemos a importância do que acaba de ser dito, pois os amigos não poderão ser bons professores e educadores se olharem para o que fazem em vez de olharem para o que são. A ciência espiritual antroposófica existe para que nos compenetremos da importância que possui o fato de o homem influir no mundo não só pelo que faz, mas antes e tudo pelo que é. Há uma grande diferença para um grupo maior ou menor de alunos se é este ou aquele professor que entra na classe para dar aulas. Essa grande diferença não resulta do fato de um professor possuir maior habilidade que outro nas técnicas pedagógicas exteriores. A diferença principal atuante no ensino decorre da atitude mental do professor em todo o tempo de sua existência, atitude que ele leva para a aula. Um professor que reflete sobre a evolução do ser humano atuará sobre os alunos bem diferentemente do colega que não sabe a esse respeito e nunca lhe dedica seus pensamentos. Com efeito, o que acontecerá quando os amigos refletirem sobre tais ideias, isto é, quando começarem a saber qual o significado cósmico do processo respiratório e sua transformação pela educação, ou do processo rítmico entre o sono e a vigília? No íntimo, estará combatendo tudo que for mero espírito pessoal. Nesse momento, será apagado tudo o que subjaz a esse espírito. Será extinto um pouco daquilo que predominou no homem pelo fato de ele ser um homem físico. À medida que os senhores viverem nessa atitude de extinção do elemento pessoal, levando-a para dentro da classe, forças interiores os farão estabelecer uma relação com os alunos. Pode acontecer que os fatos exteriores inicialmente contradigam isso. Talvez os amigos encontrem em suas classes e tenham à sua frente moleques e molecas que lhe façam zombarias. Os senhores deverão estar a tal ponto fortalecidos por pensamentos como os que aqui queremos cultivar, que nem reparem nessas zombarias, aceitando-as como um fato exterior. Eu diria, como a chuva súbita durante um passeio para o qual saímos sem levar guarda-chuva. Mas não se deve fazer essa distinção. Devemos desenvolver pensamentos tão fortes que essa diferença não seja efetuada, que aceitemos as zombarias como uma pancada de chuva. Se nos compenetrarmos dessa ideia, acreditando nela da maneira correta, acontecerá, depois de 8 a 15 dias, ou ainda mais tempo, mesmo se as crianças fizerem de nós objetos de suas pilhérias, de estabelecermos com elas uma relação que poderemos considerar desejável. Mesmo enfrentando obstáculos, devemos estabelecer essa relação por meio de uma autoeducação. Temos de ficar cônscios, antes de tudo, desta primeira tarefa pedagógica, que consiste em primeiro educarmos a nós próprios, fazendo reinar uma relação mental e espiritual íntima entre o professor e os alunos, e entrarmos na classe conscientes de realmente existir tal relação espiritual e não apenas as palavras, repreensões e habilidades pedagógicas. Estas são exterioridades que naturalmente devemos cultivar, mas não as cultivaremos corretamente se não estabelecermos como fato básico toda a relação entre os pensamentos que nos preenchem e os fatos que deveriam ocorrer nos corpos e nas almas das crianças durante o ensino. Toda a nossa atitude no ensino não seria completa se não tivéssemos consciência de que o homem nasceu para ter a oportunidade de fazer aquilo que não podia no mundo espiritual. Ensinando e educando, estabeleceremos a correta harmonia entre a respiração e o mundo espiritual. No mundo espiritual, como no mundo físico, o homem não era capaz de realizar a alternância rítmica entre a vigília e o sono. Deveremos regular esse ritmo por meio da educação e do ensino, de tal modo que o corpo orgânico ou organismo corpóreo se entrose corretamente no espírito anímico ou alma espiritual. Essa ideia, naturalmente, não pode ficar diante de nós como uma abstração, nem como tal poderia ser aplicada diretamente no ensino. Deveria, sim, sempre orientar-nos como pensamento a respeito da entidade humana. Fim da primeira conferência.